5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês radicado no Brasil explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Kokori, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Vamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 7h20. Uma informação sobre uma ocorrência de incêndio florestal que está sendo atendida neste momento pelo Corpo de Bombeiros ali nas proximidades da Fercal. Um incêndio florestal de grandes proporções também ali na região da Fercal, proximidades da Fercal, em Sobradinho 2. Então, deslocamento do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Bom, e a gente acompanha também as informações de que até o fim deste mês, o ICMBio fará atividades com o uso de fogo lá na Floresta Nacional de Brasília e também no Parque Nacional de Brasília, com o objetivo de prevenir a propagação de incêndios florestais. A ideia é reduzir o combustível de forma controlada ao fazer a confecção de aceiros de forma planejada e durante a execução dos trabalhos poderá haver a emissão de fumaça, bem como a movimentação de equipes, equipamentos e viaturas. Lembrando que o DF está com alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade. Segundo o IMET, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%. A princípio, esse aviso meteorológico prevê um baixo risco de incêndios florestais e a saúde, mas vamos seguir aqui monitorando diretamente da redação da Rádio CBN.
Ponto final CBN.
7h21 agora, Desirê Miranda, em Belo Horizonte, tem mais detalhes aqui sobre mais um caso de violência contra a mulher que acabou em morte, mais um caso bizarro, do sargento suspeito de matar a própria esposa. Oi, Desirê, boa noite.
Débora, boa noite. Um sargento da Polícia Militar foi preso por suspeita de feminicídio após a mulher dele, que é uma capitã da corporação, dar entrada sem vida em um hospital da região noroeste de Belo Horizonte. Ela foi levada à unidade pelo marido, Eduardo Abner Pereira de Oliveira. Segundo o boletim de ocorrência, Michele Leão Azevedo chegou sem sinais vitais e teria morrido pelo menos 4 horas antes. A equipe médica identificou uma parada cardiorrespiratória e múltiplas lesões pelo corpo, incluindo hematomas e um ferimento na cabeça. O suspeito afirmou em depoimento que ele e a companheira receberam amigos em casa na noite anterior, consumiram bebidas alcoólicas e comprimidos de êxtase e depois que os convidados foram embora, tiveram relações consensuais. Segundo a versão apresentada pelo militar, no dia seguinte, a mulher caiu da escada, bateu a cabeça e sofreu um corte. Ele disse que prestou os primeiros socorros, deu banho na vítima e a colocou para descansar. Ainda de acordo com o depoimento, a policial recusou o atendimento médico por estar constrangida com o consumo de drogas. Horas depois, ao perceber que ela não respondia aos estímulos, ele decidiu levá-la ao hospital. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o delegado Saulo Castro informou que, diante dos diversos sinais de violência identificados na vítima, o policial militar acabou preso.
O que eu posso falar para vocês também que nos causou um juízo, né, possibilitando essa prisão em flagrante, se dá a pluralidade de lesões no corpo da vítima. Há uma lesão aparente muito contundente na face da vítima. Sob a alegação do conduzido, a vítima teria caído da escada.
Imagens do circuito interno de segurança do prédio onde o casal de militares morava mostram o sargento da Polícia Militar carregando nos ombros o corpo da mulher antes de levá-la ao hospital. Ele sai do elevador com a capitã nos ombros, depois atravessa o estacionamento e coloca o corpo dentro do carro. Em velocidade, ele arranca um veículo com a porta do carona aberta. O apartamento do casal foi vistoriado e o carro usado no transporte da vítima também passou por perícia. A defesa do PM informou que tomou conhecimento dos fatos noticiados e já está acompanhando a apuração. A nota diz ainda que o caso está em fase inicial de investigação e que todas as circunstâncias serão devidamente esclarecidas, então o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Débora.
Obrigada, Desirê Miranda, pelas informações, mais uma, né? Mais um caso de feminicídio. O síndico do prédio deu uma declaração hoje cedo à Rádio Itatiaia e ele disse que o casal brigava muito e constantemente, e que os vizinhos já tinham medo de um desfecho trágico como o que aconteceu, que era possível ver essas discussões, gritos vindos do apartamento, principalmente por parte do sargento.
E ele já tinha histórico, viu, Débora? Dois registros de violência contra a mulher em 2014 e 2016. Teve uma ex-companheira dele que fez esse registro em 2016, relatou agressões físicas. Ela diz que foi puxada pelo cabelo, arrastada até a rua, jogada no chão, atingida com um soco no rosto. Procurou, na época, atendimento médico, apresentava várias lesões. O sargento também já foi preso por embriaguez ao volante em 2023 e recebeu algumas sanções disciplinares ao longo da carreira.
Você fica agora com o noticiário da sua região. Já, já tem o retorno de Bela Megali no Conversa de Bastidor.
Estamos de volta com informações do Distrito Federal. São 7 horas e 26 minutos. Bom, o Ministério Público do Distrito Federal recorreu da decisão da Justiça que negou um pedido para retirar do ar as publicidades da influenciadora Virgínia Fonseca para a casa de apostas Blaze. As informações são do portal G1. Na ação, o MP acusa Virgínia de incentivar as apostas de forma enganosa durante a vitória de Cabo Verde na partida contra a Argentina na Copa do Mundo no início do mês e afirma que ela participou de uma estratégia para atrair novos apostadores. Na ação enviada à Justiça, o Ministério Público fez pedido de urgência e outros pedidos mais amplos para o julgamento efetivo do caso. O órgão também pede uma indenização de pelo menos 120 milhões de reais com base em denúncias de consumidores e milhares de reclamações contra a plataforma. Ainda segundo o Ministério Público, o alvo principal dessas campanhas abusivas são pessoas em situação de hipervulnerabilidade econômica, atraídas pela promessa ilusória de renda extra e pela identificação afetiva ali com a figura pública contratada. A Justiça entendeu que, por enquanto, não há risco de dano que justifique a retirada imediata das publicidades e decidiu ouvir as defesas antes de analisar o restante do processo. A defesa de Virgínia nega as acusações, afirma que vai apresentar esclarecimentos à Justiça e diz que não há provas de irregularidades. Já a Blaze informou que ainda não foi oficialmente notificada e afirmou que atua de acordo com a legislação brasileira. Esse caso ilustra um debate importante, né, vamos seguir, inclusive, acompanhando, sobre a importância sobre a responsabilidade de influenciadores na publicidade de apostas. Quem tem milhões de seguidores exerce um grande poder de influência e, por isso, é razoável que haja ali um escrutínio maior sobre a forma como esses jogos são divulgados, especialmente quando o público pode incluir pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. E isso acontece, então a gente vai seguir também acompanhando esse caso. Agora são 7 horas e 28 minutos. Lembrando que os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. O nosso WhatsApp está aberto, o número é o 619-9666-9673. E antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito. Os moradores ali da região de Itaguatinga vão encontrar aí nessa volta para casa, moradores também de Águas Claras. Lá na IPTG, o trânsito com retenção ali na Caesb Nancy até o viaduto Israel Pinheiro. Não há registros de acidentes por lá e a velocidade média dos veículos na casa dos 35 km por hora. Então, o motorista não chega a parar com o veículo. Agora a gente destaca a situação do trânsito lá na Ponte JK. Trânsito bem parado no início da tarde de hoje. Inclusive, teve um acidente ali envolvendo uma viatura da Polícia Penal logo no início da ponte. Agora o trânsito já está melhor, mais confortável aí para quem desses motoristas que seguem em direção ao Jardim Botânico, moradores de São Sebastião. Ali na altura do CCBB, a velocidade média dos veículos já está na casa dos 40 km por hora. O trânsito melhora do meio da ponte JK em diante e não há registros de acidentes por lá. E o trânsito segue parado no fim do Eixão Sul, sentido Jardim Zoológico de Brasília, desde a estação da 110 Sul. A velocidade média dos veículos na casa dos 6 km por hora. Até o momento não há registros de acidentes, vamos seguir também monitorando a situação do trânsito por lá. Na verdade, chega agora aqui uma informação do Corpo de Bombeiros, uma colisão entre um carro e uma moto, uma vítima sendo atendida pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do DF em um acidente, portanto, no fim do Eixão Sul, então já explicando aqui essa situação do trânsito por lá, por isso que o trânsito está bem parado, Eixão Sul, sentido Jardim Zoológico de Brasília. São 7h30, vem chegando aí o repórter CBN, já eu volto com outras informações.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. A Polícia Federal realizou uma operação para desmontar um grupo criminoso que desviou 45 milhões de reais da Caixa Econômica Federal. A organização, que inclui servidores públicos e advogados, é acusada de obstrução de justiça e vazamento de informações sigilosas. A ação contou com 120 policiais que cumpriram mandados no Rio de Janeiro e em São Paulo. A área queimada no Brasil em 2025 somou 12 milhões e 700 mil hectares. O número é quase metade do verificado no ano anterior e 31% abaixo da média histórica. É o que mostram os dados do Map Biomas. A queda foi puxada pela Amazônia, que passou de quase 16 milhões de hectares devastados em 2024 para pouco mais de 3 milhões de hectares no ano seguinte. É o menor patamar observado no bioma em 41 anos, quando a medição começou a ser feita. O embaixador da Irlanda no Brasil afirmou que a União Europeia não vai flexibilizar os padrões sanitários para o uso de antimicrobianos na pecuária. No dia 3 de setembro, o Brasil vai perder a autorização para exportar produtos de origem animal para o bloco europeu por causa do descumprimento das normas técnicas. Mais informações são do portal G1. No horário de Brasília, 7h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Conversa de bastidor, com Bela Megali.
Bela Megali tá de volta no Conversa de Bastidor. Seja bem-vinda, que saudade que a gente tava, Bela. Boa noite.
Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes. Eu que tava com muita saudade de vocês e tô feliz demais em estar de volta com os ouvintes da CBN.
Boa noite, Bela. Bem-vinda.
Que legal, ó. De volta e com muito assunto pra gente tratar aí nos próximos dias. Campanha eleitoral aí já chegando, o calendário eleitoral já começou, né, com as convenções, e tem muito tema para a gente trazer. Queria começar falando da campanha de Flávio Bolsonaro. Quem está sendo tratado aí como o novo homem-bomba?
Pois é, Débora, às vésperas aí da convenção, como você mesmo citou, né, no dia 25, o nome do Flávio Bolsonaro vai ser oficializado como candidato à presidência do PL, e tem um nome que tem circulado muito no entorno da campanha e entre aliados do Flávio Bolsonaro que tem causado temor, que é o do publicitário Thiago Miranda. Vou refrescar aqui a memória do nosso ouvinte, porque não é um nome muito conhecido. O Thiago Miranda, ele foi alvo de buscas da Polícia Federal no início desse mês por causa da ligação que tem com o banqueiro Daniel Vorcaro. O Thiago, ele contratava influencers para fazer uma espécie de guerrilha digital para defender o Banco Master, entre outros serviços para o Daniel Vorkaro. Só que na campanha do Flávio, Débora e Carol, o temor não é exatamente essa guerrilha digital que ele capitaneava, mas sim a relação que o Thiago teve com o filme Dark Horse. Aquele filme inspirado, né, na trajetória de Jair Bolsonaro e que surgiu a gravação de Flávio Bolsonaro pedindo aporte para o Daniel Vorkaro para financiar o filme. O que acontece é que foi o Thiago Miranda quem intermediou a negociação para o aporte dos 62 milhões que o Vorkaro fez no filme Dark Horse. E mais, ele também intermediou uma reunião entre o Vorkaro e o Flávio, que era para ter acontecido no fim de 2024, que acabou não avançando. Então, o que chegou, a mensagem que chegou para aliados de primeira hora do Flávio, é que o Thiago Miranda está com muito temor, depois de ter sido alvo de buscas da Polícia Federal, e mandou o recado que não vai cair sozinho, que se cair, vai cair atirando, e atirando em autoridades políticas. Só que ele não é uma pessoa de trânsito político. Então, um dos poucos políticos com quem, de fato, ele teve alguma relação foi Flávio Bolsonaro. Aliados de primeira hora do presidenciável, avaliam que essa seria uma mensagem direta para o Flávio, Débora e Carol. Então, daí o motivo de considerarem que o publicitário é o novo, o homem-bomba da vez aí, tratado dessa maneira pela campanha do Flávio.
Ô, Beli, como é que o governo está vendo essa história de green card aí para o Eduardo Bolsonaro, hein?
Olha, Carol, eu falei com integrantes do Itamaraty, do Palácio do Planalto, e a leitura é a mesma, que foi mais um gesto político da gestão de Donald Trump, essa leitura de integrantes do governo brasileiro. A leitura é que o Flávio Bolsonaro, ele já fez uma série de oferta pública aos americanos, desde falar do Brasil como caminho para que os Estados Unidos consiga acesso a terras raras e se livre da dependência que tem hoje da China em relação a minerais críticos, até a disponibilizar uma equipe de transição para fazer negociações diretas com Washington, caso o Flávio seja eleito. Então, tem a leitura no governo de que o Trump só pode ver vantagens numa eventual eleição de Flávio Bolsonaro e que, como já mostrou, vai agir de maneira direta para interferir, sim, na eleição brasileira e que agora fez um gesto aberto, né, não de interferência, né, mas um gesto aberto de apoio ali a Eduardo Bolsonaro, que há um ano e meio tem sido interlocutor próximo ao governo Trump, ao ministro Marco Rubio, né, ao secretário de Estado Marco Rubio, e que é mais um gesto político, mas que, obviamente, não terá peso aí nesse cenário eleitoral. Existe, inclusive, a leitura de que mais ações de Trump fortalecem o discurso da soberania nacional, que tem sido adotado por Lula, e até a estratégia do presidente para se fortalecer na reeleição, Carol.
Bela Megali, muito bom ter você de volta. Até quinta-feira.
Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês e até quinta-feira.
Beijo, Bela.
Bela Megali, todas as terças e quintas, com você aqui no Ponto Final, no Conversa de Bastidor. Fique agora com o noticiário da sua região.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
O Tribunal Regional Eleitoral do DF mandou retirar um vídeo publicado nas redes sociais do pré-candidato Ricardo Capelli, que associava a atual governadora do DF, Celina Leão, e o ex-governador Ibanez Rocha ao escândalo do Banco Master. A decisão reacende o debate sobre o uso de inteligência artificial nas eleições e antecipa o tom da disputa ao governo do DF. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem da Marina Dantas.
O pré-candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSB, Ricardo Capelli, apagou de suas redes sociais um vídeo feito com inteligência artificial após determinação do Tribunal Regional Eleitoral do DF. O vídeo, publicado no dia 8 deste mês, associava a governadora Celina Leão, do PP, e o ex-governador Ibanez Rocha, do MDB, à fraude milionária do Banco Master. Nas imagens, uma mulher loira parecida com Celina Leão e um homem parecido com Ibanez Rocha fugiam num avião. Na legenda da publicação, Capelli escreveu: "O primeiro já desistiu. Esse vídeo foi feito com inteligência artificial, mas a nossa inteligência é natural e nós vamos até o fim." Segundo o juiz, o vídeo extrapola a crítica política legítima e atenta contra a honra da pré-candidata. A decisão da Corte Eleitoral atende parcialmente a um pedido da Federação União Progressista, que solicitou a remoção de uma série de vídeos publicados por Capelli. A legenda alegou que a ilicitude das publicações vai além da desqualificação da honra de uma pré-candidata, mas se revela como uma violência política contra a mulher pelo apagamento da identidade, infantilização e subordinação simbólica. No entanto, a justiça determinou a retirada de apenas um dos vídeos e manteve as demais publicações por entender que se tratam de manifestações satíricas protegidas pela liberdade de expressão. No entendimento do cientista político Melilo Diniz, mesmo durante a pré-campanha, esses embates já antecipam o tom da disputa pelo Palácio do Buriti. Segundo ele, o uso crescente da inteligência artificial e a exploração política da crise envolvendo o BRB e o Banco Master devem marcar o debate eleitoral.
A inteligência artificial e toda a produção que tem por detrás disso não só veio para ficar, mas como vai exigir da Justiça Eleitoral uma avaliação em cima do que pode e do que não pode. Eu creio que a crise do BRB é uma hecatombe política do Distrito Federal. E isso afeta também a atual governadora, que vai para a reeleição. Lembre-se que ela é do PP, cujo principal nome é o Ciro Nogueira, e que isso também se enrolou profundamente nessa história. E creio que, inclusive, a população do Distrito Federal não vai esquecer isso tão cedo.
A governadora Celina Leão foi procurada e afirmou que não vai comentar sobre o assunto. O pré-candidato Ricardo Capelli também foi procurado, mas não se manifestou. Reportagem Marina Dantas.
Bom, a gente segue com outras informações. Até o dia 30 de novembro, o IBGE fará a coleta da Pesquisa Nacional de Saúde, o principal levantamento domiciliar do Brasil sobre as condições de saúde da população. Ao todo, serão 3.300 domicílios visitados em 30 regiões administrativas. No questionário do levantamento, há perguntas sobre doenças crônicas, estado de saúde, hábitos de vida, acesso e utilização de serviços de saúde, cobertura de plano de saúde, entre outros temas. Aferição de pressão, peso e altura também serão realizados. Pessoas a partir de 12 anos de idade podem responder à pesquisa, mas partes do questionário só devem ser respondidas por pessoas com 15 anos ou mais. Além disso, a edição de 2026 contará com a coleta de biomarcadores por meio de exames de sangue e urina realizados por profissionais de saúde habilitados com um grupo específico de pessoas. De acordo com o IBGE, a colaboração dos moradores é essencial, lembrando que os agentes de pesquisa do IBGE estarão sempre uniformizados, com um colete azul de identificação, crachá e o dispositivo móvel de coleta. É possível confirmar a identidade desses agentes inserindo o número de matrícula no site, respondendo ao IBGE ou pelo telefone 0800-721-8181.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais, a força que vem do campo.
Hoje o CBN Agro é com Danton Boatini Júnior, que vai falar de foie gras.
Olá a todos. O comentário de hoje é sobre o foie gras, tradicional prato da culinária francesa, que está no centro de um debate sobre bem-estar animal. Entidades de proteção animal esperam que o presidente Lula sancione o projeto aprovado no Congresso que proíbe a produção e a comercialização de produtos obtidos por meio da alimentação forçada de animais. O presidente Lula tem até o dia 27 de julho para sancionar ou vetar a proposta. O alvo principal desse projeto é o foie gras, como é chamado o fígado de patos ou gansos submetidos a um processo de engorda intensiva. Essa engorda ocorre por meio de um tubo metálico introduzido no esôfago da ave. Organizações não governamentais alegam que a produção do foie gras é incompatível com o bem-estar animal. Segundo a organização Animal Equality, o fígado dessas aves pode aumentar de 7 a 10 vezes em relação ao tamanho normal. Um relatório da entidade aponta que, como o ganho de peso ocorre de forma muito rápida, a ossatura do animal começa a envergar, ocasionando uma condição muito dolorosa para a ave. A entidade que representa os produtores de foie gras sustenta que esse é um produto tradicional na França e que a sua proibição contraria compromissos assumidos no acordo entre Mercosul e União Europeia. Confira a reportagem completa no site globorural.globo.com.
São 7 horas 46 minutos. Igor Cardin está de volta de Brasília com as falas do vice-presidente Geraldo Alckmin em relação ao tarifaço. Oi, Igor, boa noite novamente.
Pois é, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o Brasil vai buscar negociar com os Estados Unidos para resolver a crise entre os dois países por conta da taxação de 25% sobre os produtos brasileiros que entra em vigor nesta quarta-feira. Ele disse que, do que depender do Brasil, a negociação sempre será uma alternativa para buscar resolver estas questões. E disse também sobre a possibilidade de aplicar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. O vice-presidente disse que estuda todas as possibilidades e que deve adotar as medidas em um momento oportuno.
A ideia não é retaliação, não é retaliação. Diz que olho por olho, que pode acontecer dos dois ficarem cegos. Então, a reciprocidade é, olha, nós estamos sendo injustiçados e nós queremos corrigir isso. Nós temos instrumentos para fazê-lo, no momento oportuno, da forma adequada.
Inclusive, essa foi uma demanda apresentada aqui pelos setores durante a reunião, durante esta tarde e noite aqui no Ministério de Comércio, Indústria e Serviços. O próprio presidente da ABIMAC, José Veloso, também tinha dito que os setores expressaram nesta reunião que são contra a aplicação de retaliação e aplicação da lei da reciprocidade. Vamos ouvir.
Eu acredito que o governo não fará retaliação, não haverá lei de reciprocidade, o que nós apoiamos. Nós somos contra a utilização. Nós entendemos que o tarifaço tem um cunho político lá por parte dos norte-americanos e o que nós temos que, com pragmatismo, é nos aproximar e continuar na mesa de negociação. Diplomacia de Estado, diplomacia empresarial, continuar nesse caminho.
Agora, Débora, o ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, disse que o presidente da ABIMAC apresentou de forma formal, fez um pedido formal ali para que o governo brasileiro retirasse a cláusula que trata da perda de empregos, caso a confirmação desse tarifaço e também da sobretaxa que pode acontecer ali na sexta-feira de 12,5%. O ministro disse que acolheu essa reivindicação ali do setor produtivo, mas que isso ainda está sendo analisado, não deu nenhum prazo para resposta e também disse que aguarda agora sexta-feira para saber se esses 12,5% serão sobretaxados ou se eles entrarão já na taxa de 25%. Isso também vai entrar na negociação nas próximas semanas. Débora.
Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. Em Brasília, então, muita coisa, né, para acontecer. Amanhã começam a avaliar as tarifas e tem essa nova decisão nos próximos dias.
Débora, a gente tem informação também em Brasília com a Samantha Klein, porque o ministro Flávio Dino mandou notificar estados e municípios que têm pendências na prestação de contas de emendas PIX, né, Samantha? Boa noite.
Isso, boa noite, Carol. O ministro, portanto, acatou um pedido da Advocacia Geral da União e determinou a notificação dos estados e municípios a apresentarem a prestação de contas dessas emendas parlamentares individuais recebidas para shows e eventos culturais entre 2020 e 2024. Após a notificação, se não houver a regularização dos planos de trabalho e relatórios de gestão dos recursos no sistema transfere.gov, os entes poderão ser multados em 1% do valor da emenda parlamentar até o integral cumprimento das obrigações determinadas pelo ministro. Conforme relatório recente da AGU, alguns dos planos de trabalho dessas emendas ou da execução dessas emendas estão incompletos. E lembrando que no ano passado, o ministro Flávio Dino tinha determinado que as empresas beneficiadas pelo PERSE, que é aquele programa emergencial de retomada do setor de eventos, que receberam emendas PIX, devem fazer a prestação das contas e, diante da falta de esclarecimentos, é que então o ministro determinou a aplicação de multa. Com vocês.
Obrigada, Samantha.
Fique agora com o noticiário da sua região.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês radicado no Brasil explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
O queijo artesanal paulista vive um momento de expansão com crescimento no número de queijarias. A produção vem se diversificando e conquistando espaço entre consumidores, além de reconhecimento em concursos nacionais e internacionais. Dados do setor indicam que o estado conta hoje com mais de 100 queijarias artesanais registradas e cerca de 1.000 produtos cadastrados, com movimentação anual superior a R$20 milhões. O avanço reflete a capacidade dos produtores de agregar valor ao leite e ampliar a oferta de alimentos com identidade regional. A atividade também impulsiona o turismo rural, com iniciativas como a Rota do Queijo Paulista, desenvolvida pela Secretaria do Turismo, em parceria com a FAESP.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
O Distrito Federal registrou uma queda de 38% no número de eleitores com 16 e 17 anos na comparação com as eleições de 2022. Esses adolescentes estão aptos a votar, mas não são obrigados. Quatro anos atrás, eles somavam mais de 31 mil eleitores no DF. Agora, são pouco mais de 19 mil. O perfil do eleitorado divulgado nesta semana pelo TSE mostra um envelhecimento das pessoas que vão às urnas em outubro para eleger presidente, governadores, senadores e deputados. Nos números gerais, o DF alcançou a marca de 2,2 milhões de pessoas aptas a votar nas eleições gerais deste ano, o que representa um crescimento de 2,27% na comparação com as eleições de 2022. Os dados evidenciam ainda um cadastro eleitoral altamente biometrizado. 94,4% dos eleitores já possuem identificação biométrica cadastrada, consolidando o DF entre as unidades da federação com elevado índice de biometria. Já a análise por faixa etária indica um eleitorado mais concentrado nas idades adultas e com o crescimento do peso nas faixas mais velhas. Eleitores com 60 anos ou mais no DF somavam 370 mil pessoas em 2022 e agora chegam a 459 mil, um aumento de quase 24%. Ainda sobre essas estatísticas do eleitorado no DF, entre todas as zonas eleitorais, a 15ª Zona Eleitoral, Águas Claras, Taguatinga Sul, possui o maior número de eleitores cadastrados, com mais de 184 mil. Por outro lado, a menor zona em número de eleitores é a 11ª, a Zona Eleitoral, que fica no Cruzeiro Novo, com 83.326 inscrições eleitorais. Bom, e antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito. Lembrando que teve uma ocorrência de trânsito ali ao fim do Eixão Sul, e o trânsito segue parado no sentido do Jardim Zoológico desde a estação de metrô da 112. Eu sou a Ana Carolina Tomé, fico por aqui com essas informações. E nos estúdios da CBN em Brasília, tivemos os trabalhos técnicos de Ari Moraes e Wellington Teles. Boa noite, Brasília, e até amanhã.
Ponto final CBN.
Acompanhe agora o É da Sua Conta, PicPay Bank, com Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. No primeiro semestre de 2026, o Brasil registrou a abertura de quase 3 milhões de pequenos negócios. Desses, mais de 600 mil são referentes ao setor de comércio. Para quem está começando um negócio sozinho, vale seguir algumas dicas. Por exemplo, apostar na divulgação dos seus produtos e da sua empresa, principalmente nesse primeiro momento. Vale investir em boas fotos, criar uma rotina de publicações e manter um contato próximo com os clientes. Outra dica, busque formas de pagamento acessíveis para os seus clientes. O PicPay Empresas, por exemplo, oferece o link de pagamento. Você pode enviar um link que contém todas as informações da venda, como a descrição do produto, o frete e a data de expiração. E dá a liberdade para o seu cliente escolher a forma como ele quer pagar. Pix, QR Code PicPay ou no crédito parcelado em até 18 vezes. Por sinal, não é necessário ser pessoa jurídica para ter acesso a essa funcionalidade. Quem ainda não abriu formalmente a sua empresa também pode usar o link de pagamento diretamente pelo aplicativo do PicPay. Essas foram minhas dicas de hoje. Se ficou com alguma dúvida, envie para edasuaconta@picpay.com. E lembrando que você pode ouvir esse conteúdo novamente acessando picpay.com/edasuaconta. Até amanhã!
O Jornal da CBN iniciou hoje a série 50 Debates para o Brasil. A cada dia um tema quente do cenário político será discutido. De mandatos para ministros do STF, à criminalização da misoginia, das emendas parlamentares à redução da maioridade penal, das câmeras para policiais à política de cotas. Para a estreia, o assunto escolhido foi a escala 6x1. O professor José Dari Krain, do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, afirmou que a proposta ajuda a reduzir a desigualdade de renda, gênero e raça. Ele também destacou que a medida geraria um impacto na saúde dos trabalhadores.
Em 2024, por exemplo, 472 mil pessoas se afastaram por transtornos mentais, um crescimento de 68%. E isso está relacionado à forma como o trabalho está organizado, à excessiva pressão, à intensificação do trabalho, à segurança e falta de descanso. Por isso, não basta só gerar empregos, é preciso gerar empregos que permitem às pessoas viver, preservar a saúde, qualificar-se e contribuir para a construção de um futuro diferente para o nosso país.
Já o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, Alexandre Furlan, disse que a discussão é legítima, mas é preciso avaliar os efeitos com base em evidências e análises técnicas. Segundo ele, a medida vai tratar igualmente os desiguais.
Por isso, entendemos que a negociação coletiva é que é a melhor forma de, num Brasil tão heterogêneo e tão diverso, nós podermos, sim, olharmos para o lado social, olharmos para as diversas possibilidades que têm os trabalhadores e aí sim, de uma forma muito mais racional, muito menos ideológica, nós trabalharmos esse tema, levando em consideração também todos os aspectos de incremento de custos e de produtividade.
A série 50 Debates para o Brasil será exibida até a semana que antecede o primeiro turno das eleições e as discussões completas ficarão disponíveis no site da CBN.
Carol, até amanhã.
Um beijo, Débora, para você e para os ouvintes. Até.
A produção do Ponto Final CBN hoje foi de Wendell Starles, trabalhos técnicos Daniel Mesquita e Henrique Dias. Muito obrigada pela companhia. Tenha uma ótima noite. Voltamos amanhã às 5 e esperamos você. Até lá.
Ponto Final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. O governo federal encerrou as operações do hospital de campanha montado em La Guaira, na Venezuela, que prestava apoio à população atingida pelos terremotos. Em nota, o governo anunciou ter enviado 540 mil doses de vacina pentavalente, 48 mil doses de BCG e 102 mil doses de vacina tríplice viral doadas pelo Ministério da Saúde. Também foram enviadas 900 cestas básicas, além de insumos médicos e itens de higiene pessoal. O Brasil registrou um crescimento no número de pessoas que solicitaram a autoexclusão de sites de apostas online durante a Copa do Mundo. Dados da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, obtidos pela BBC News Brasil, indicam que nas duas primeiras semanas do torneio houve um aumento de 588% no número médio diário de pedidos. Entre os dias 15 e 28 de junho, a plataforma centralizada de autoexclusão, administrada pelo governo federal, registrou 250.129 solicitações de bloqueios. Após serem processados, os pedidos impedem que essas pessoas utilizem os CPFs para apostar em bets legalmente autorizadas a funcionar. A FIFA abriu uma investigação contra a Argentina por causa de brigas com os jogadores da Espanha após a derrota na final da Copa do Mundo. Nomes como Molina, Leandro Paredes e Thiago Almada participaram da briga. O técnico Lionel Scaloni minimizou o ocorrido após a partida. Jogadores ou membros da comissão técnica envolvidos na confusão podem sofrer suspensão. E a Associação de Futebol Argentina também corre o risco de ser multada. Horário de Brasília, 8:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo. O jogo vai começar.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. O Maturata, essa magia fica completa. Golaço, é preparado na casa do Miguel.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
Muito boa noite a você, amigo e amiga, ouvintes aqui do Quatro em Campo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos até as 9 horas da noite. Muito obrigado a você que se liga no nosso podcast e você que acompanha o programa nas mais diversas plataformas digitais. É, acabou a Copa do Mundo, então que vem o Brasileirão. E já tá rolando. Hoje, dia 21 de julho.
Escalação.
Rafael Prates, tudo bem, Prates? Boa noite.
Alô, Éboli, boa noite, ouvintes da CBN.
Bruno Faria, fala, Brunão, boa noite.
Tudo bem, Éboli, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que nos acompanha.
E Rodrigo Bittar, tudo bem, Bittar, boa noite.
Tudo bem, Éboli, boa noite pra você e pra quem tá ligado com a gente.
Paulo Alberto Xavier, por favor.
Primeiro tempo.
36 minutos do primeiro tempo em Belo Horizonte. Atlético Mineiro e Bahia vão empatando em 0-0. Arena MRV recebendo esse jogo. Bom jogo, pelo que eu estou vendo até agora. Bom jogo, jogo de intensidade, jogo movimentado. Mas ninguém mexeu no placar. 0-0. Isso, gente, é a sequência da 19ª rodada, tá? 19ª rodada já teve Botafogo 2-1 no Santos, tá? Na semana passada. Vitória 1-0 no Vasco, Fluminense e Bragantino 1-1, Mirassol 2-1 no Grêmio. Aí hoje, Atlético e Bahia 0-0. Amanhã tem Curitiba e Palmeiras, São Paulo e Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo. E na quinta-feira, fechamento da 19ª rodada, Corinthians e Remo. E aí nós teremos o fim do primeiro turno. E a grande novidade no segundo turno, ou retorno, fique à vontade, você escolhe, é a tecnologia que vai ser implementada para marcação de impedimentos. O impedimento semiautomático, gente, vai ser utilizado a partir da 20ª rodada do Brasileirão. Anúncio foi feito hoje pela CBF. É uma tecnologia disponível em todos os estádios dos clubes da Série A. O Palmeiras fez um investimento para também equipar a Arena Barueri, porque tem aquele negócio do contrato, o Nubank Park, né? Mudou de nome. Para quem não acompanhou tudo isso, mudou. Nubank Park. Ele às vezes fecha para shows, né? Tem todo um acordo ali para shows. E a segunda casa do Palmeiras é a Arena Barueri, né? Então o Palmeiras também equipou a Arena Barueri. Então tem os 20 estádios mais a Arena Barueri. 30 aparelhos de telefone celular, tá? Que estão todos espalhados estrategicamente para colher os dados e passar a informação em altíssima velocidade. Vamos ouvir, inclusive, a explicação do Guilherme Buzo, que é o head da Genius na América Latina. A Genius é a empresa responsável por essa tecnologia e ela também opera na Premier League, no Campeonato Mexicano e na Bélgica. Tem expertise no assunto. Vamos ouvir o Guilherme Buzo explicando toda essa tecnologia.
São bilhões de dados que são captados durante a partida, porque a gente consegue precisar exatamente o momento onde a bola se encontra no campo, que os atletas estão posicionados e o movimento desses atletas. A gente sabe exatamente a movimentação desses atletas. E acho que o último aspecto, né, é a velocidade que a gente consegue entregar aquele resultado digital, se estava impedido ou não. Então, em questão de segundos, quando o VAR define ali que é impedimento ou não impedimento, a televisão que está transmitindo, ou mesmo o estádio, no telão do estádio, você já consegue receber aquela imagem virtual que mostra, né, que comprova ali se estava impedido ou não. E acho que isso é um diferencial, porque o Campeonato Brasileiro agora, a CBF, vai ter bastante facilidade, dinamismo e credibilidade para provar ali os impedimentos durante o campeonato. Não tem margem de erro mais, né? A verdade é essa. Eu acho que o impedimento ele é muito simples. Ou é ou não é. E com essa precisão que a gente consegue entregar, né, a tecnologia, é uma tecnologia bastante moderna, mais moderna que existe no futebol hoje, a gente consegue realmente determinar o impedimento de 1 centímetro, por exemplo. Então a gente simplesmente acaba com margens de erro.
Precisão máxima, gente, então, lembrando que o que foi utilizado na Copa foi diferente, tá? Houve um conglomerado de fornecedores credenciados pela FIFA e você tinha ali, para o semiautomático da Copa, uma combinação de câmeras, inteligência artificial e sensores na bola, inclusive. Isso não quer dizer que é melhor ou pior, é diferente, né? Lembrando, essa tecnologia usada com os aparelhos de telefone celular no Brasil é uma tecnologia usada na Premier League, por exemplo, né? Então, a gente está falando da liga hoje mais badalada do mundo. Tomara que dê certo, é o meu sentimento. E o sentimento de vocês, como é que vocês veem essa novidade a partir da 20ª rodada, hein, Prates?
Com bons olhos. É uma novidade que... É, tudo que aparece, né, Boli, para tentar diminuir a margem de erro, não é que não vai ter erro, né? Me parece que é sempre uma boa pedida, é uma boa notícia, né? A gente vai ter de, obviamente, observar na prática como vai ser. Eu lamento muito porque eu já quero antecipar e adiantar que sempre vai ter dúvida, sempre vai ter algum tipo de, olha, mas isso tá aí, vai para cá, vai para lá. Mas a iniciativa é muito interessante. Né? Claro que o ideal seria o Brasileirão ter isso o tempo
na Copa
todo.
Não rolou muito, né, Prats?
Não, na e era Copa tudo muito rápido, teve... né, Boli? Mas é falava, menos sobre, menos sobre o nosso clubismo do dia a dia e falava mais sobre seleções. Isso também ajuda muito.
Sim,
isso ajuda demais. Ajuda demais.
A velocidade da Copa foi um negócio impressionante, que era assim: esse lance é ajustado. Ih, a bola já tá rolando.
Tá rolando, então,
Não dava nem
muita
pra discutir,
margem, né? Pra demorar, pra levar ali 3, 4, 5 minutos, né? E. Eu acho que a iniciativa é muito válida. É claro que no mundo ideal era importante o Brasileirão ter isso a partir da primeira rodada. Vai ser metade do Brasileirão com o semiautomático, metade não. Mas é muito melhor que nada. Não sei o quanto vai diminuir margem de erro, quanto vai diminuir discussão, quanto vai diminuir polêmica, mas a iniciativa é válida, é muito interessante e tomara que venha para ficar. Tomara que sirva também para a gente observar aí, para a gente ter talvez... menos dúvidas, menos erros, não sei se menos polêmicas, se isso aí vai ser possível, mas é boa notícia e a partir de sábado a gente vai observar na prática como que vai ser isso também em jogos do Brasileirão. Eu considero muito boa a iniciativa da CBF em relação a isso.
Me parece que a agilidade, a agilidade é maior, né? Tudo é mais rápido e vai acabar com aquele negócio de traça a linha tá no ponto certo, olha aí o seu frame, o frame para cá, o frame para lá, o ponto do toque na bola, tudo isso era feito manualmente, né, assim, com o recurso da tecnologia, mas havia uma operação, né, dos assistentes ali de VAR. Agora é um processo que entrega muito mais na agilidade tecnológica mesmo, a formatação de uma informação, a informação chega pronta já, ó, tá impedido, não tá impedido, e isso é rapidamente comunicado ao árbitro. Também quero a tua opinião, Obitar.
Éboli, eu gosto, viu, eu acho que é uma tecnologia que vem para agregar, acho que sendo bem utilizada, porque tem esse ponto também, né, desde que seja tudo muito bem colocado nos pontos certos, para que a tecnologia ela possa funcionar da melhor forma possível, eu acho que pode sim agregar bastante. E que bom que assim, claro, né, como o Prates falou, né, seria bom se tivéssemos desde a primeira rodada, mas que bom que não é assim na 13ª rodada ou na 27ª, por quê? Porque eu quis. Não, pelo menos tem um turno.
Claro que algumas equipes vão jogar mais do que um turno, ou um pouco mais do que um turno, né? Porque tem a questão aí das rodadas atrasadas do Campeonato Brasileiro, então um jogo para cá, um jogo para lá. Mas, no fim das contas, acho que vai ser muito positivo, né? Claro que não quer dizer que 100% vai acabar com aquela discussão dos bares, das padarias e tudo mais. Tem gente que não vai acreditar na tecnologia e ponto, né? Eu prefiro acreditar na tecnologia. Eu sei que a ponta da chuteira, aí a gente vai discutir regra, mas a questão de aplicação da regra, se tiver um tequinho da ponta da chuteira em condição irregular, é impedimento. Como a regra lá da bola da Copa do Mundo, que ainda não vai chegar no Campeonato Brasileiro. Se tocar, mesmo que minimamente, um fio de cabelo, talvez a regra não seja legal, mas que a tecnologia veio para auxiliar e para trazer esses detalhes da melhor forma possível, isso daí veio sim, e tem gol do Galo, viu, Eboli?
Gol do Galo, rapaz. Gol do Galo.
Juan Tressoldi.
Juan,
né?
Juan, e já nos acréscimos do primeiro tempo, o Juan faz 1-0 para o Atlético Mineiro contra o Bahia. Fazendo homenagem, você vai ser papai? Será que ele vai ser papai? Botou a bola na barriga. 1-0 Galo no Bahia. É, já concluiu, Bittar, para passar para o Bruno?
Sim.
Sim, Bruno, também, tua opinião.
Ah, eu acho que a tecnologia ela vem para ajudar o futebol. Eu acho que chega no momento atrasado o semiautomático, porque foi prometido para...
Deu uma suspirada agora, hein?
É, porque, pô, eles prometem uma coisa, mas não entregam. É sempre muito complicado, né, Éboli? Virou meio que tradicional no nosso futebol brasileiro. Ah, se não aconteceu agora, vai acontecer mais pra frente. É igual o jogador de futebol quando tá com um salário atrasado, sabe como é? Não, nós vamos pagar, nós vamos acertar a vida. Não, nós vamos pagar, nós vamos acertar a vida semana que vem. Aí chega outra semana, meu Deus do céu. O dirigente não quer nem ir pro CT, o centro de treinamentos, para conversar com o jogador, porque não tem dinheiro para pagar. E a seleção, ó, a CBF, ela prometeu a tecnologia pro início do campeonato, para o Brasileirão de 2026. Então eu vejo como um ponto positivo, acho que tem outras coisas ainda para se melhorar. Chip na bola, para ver se realmente a bola entrou ou não. Eu sou contra a pausa para hidratação, sou contra. Eu acho que a pausa para hidratação ela tem que ser muito bem colocada no ponto de vista físico e de como está o ambiente naquele dia. Não para mudar o jogo, não como uma pausa técnica, que o técnico tem ali o direito de mexer na equipe dele. Isso eu sou contra. Eu acho que isso tem tomado circunstâncias diferentes. É o que a gente vai ver, por exemplo, em Sul-Americana, o que a gente vai ver em Libertadores. Então acho que tem muita coisa que estão implementando no futebol sem colocar realmente em pauta com profissionais para ter certeza se todo mundo está de acordo ou não. Estão simplesmente colocando goela abaixo. É isso, pronto e acabou. Então acho que a tecnologia vem para ajudar, mas até que certo ponto toda a tecnologia é importante no nosso futebol. É, daqui a pouco vão colocar tempo para o técnico parar o jogo e reclamar. Ou, olha, você tem direito a 1, 2 VARs. Ah, gente, eu acho terrível isso.
Já que você tocou nesse assunto aí da parada para hidratação, né? Queria fazer uma outra pergunta para vocês, né? Porque, em princípio, assim, a gente não vai ter... No futebol brasileiro não vai ser colocado em prática o pacote anti-cera, né? Que foi executado durante a Copa do Mundo e, na minha opinião, funcionou muito bem. Foi algo muito positivo.
Também achei.
Todas as regras voltadas para evitar a má conduta, né? Do jogador em campo. Então, já que você já lançou a tua primeira opinião, o Prato, queria que você desenvolvesse. Para você, funcionou então plenamente essa questão do pacote anti-cera e deveria já também ser colocado em prática aqui no Brasil isso?
Ah, sim. Na Copa do Mundo, isso teve um resultado muito positivo, né, Boli? A bola rolou muito mais, as quedas diminuíram de maneira acentuada. Isso aí foi algo muito positivo mesmo. A parada para hidratação, que é uma parada comercial, né? A Conmebol adotou, vai continuar. A gente já viu agora, está acompanhando aqui Nacional e Tigres, que jogam pela Sul-Americana, pela repescagem da Sul-Americana. Primeiro tempo, aos 22, 23 minutos, o jogo parou ali para 3 minutos, como na Copa do Mundo, o jogo em Montevideo hoje, né? Mas as quedas, que são, assim, absolutamente normais e
rotineiras nos jogos do brasileiro, na Copa do Mundo essas quedas diminuíram demais. Diminuíram demais. O jogo rolou muito mais. Isso daí era para ser pensado realmente com carinho, para ser colocado em prática nos jogos do brasileiro. Né? As outras situações, a parada para hidratação, eu também acho que é muito discutível. Estou com o Bruno, que é uma parada muito mais comercial, né? A Conmebol vai continuar e o brasileiro não. Isso eu acho que a gente pode realmente pular.
Que é usada pelos treinadores, né?
Sim.
Alguns usam,
sim,
a parada e mudam o jogo, né?
Sem dúvida, isso sem dúvida. Não, e assim, Éboli, a gente viu, vamos pegar o último jogo que a gente está lembrando, talvez da última semana, aquele jogo malucão que foi o terceiro lugar, o 6-4 para a Inglaterra. Quando a França fez 4-3, houve uma parada para a hidratação no segundo tempo. Quando a França estava ali para empatar para 4-4, houve a parada. E em outros jogos também a gente pode usar o exemplo de quem estava muito bem, estava em cima, a parada esfriou. Quem estava pior, a parada, opa, deu uma parada mesmo, né? Foi um intervalo para quem estava pior respirar. E para o treinador, a maioria deles realmente usa muito bem isso. Para agrupar o time, para observar, para mudar a equipe, para trocar posicionamento de jogadores. Mas é uma parada que realmente quebra o ritmo do jogo, né? Então, a parada para hidratação eu também pulo em relação a colocá-la no brasileiro.